Vamos agora para o senhor Antônio Vital, presidente da Associação Brasileira de TVs e Rádios Legislativa Astral.
Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos vocês e, em especial, o convite do senador Paulo Paim. E o senador faz parte daquela bancada de parlamentares que compreende perfeitamente a importância dos canais públicos de comunicação, como temos também lá na Câmara dos Deputados a deputada Luísa Longina. Esses canais, esse segmento que é fundamental para a cidadania brasileira e, infelizmente, não faz muita parte ainda da nossa tradição cultural. Nós, aqui no Brasil, somos um país em que as pessoas se acostumaram a assistir a televisão comercial. E as redes comerciais e as rádios comerciais. Então, é sempre bem-vindo esse tipo de iniciativa, principalmente quando é para destacar a importância de um segmento como a das emissoras comunitárias, que fazem parte, são a ponta mais fraca de todo o sistema do segmento público, por questão de financiamento, por questões, N questões que foram colocadas aqui. Eu serei bastante breve na minha colocação, porque eu represento aqui as emissoras legislativas, que, apesar de estarem no mesmo barco, de certa forma, do campo público das emissoras brasileiras, temos uma realidade um pouco diferente e, de certa forma, algumas vantagens comparativas muito grandes em relação à existência das emissoras comunitárias, em termos de financiamento e em termos também de poder político, isso é óbvio. Mas eu vim aqui mais destacar algumas preocupações que nós temos, e aproveitar que temos aqui representantes da EBC e do Ministério das Comunicações para cobrar do governo federal uma definição e realmente uma prioridade em torno da criação do operador nacional de rede. O operador de rede talvez seja o projeto estratégico fundamental até para garantir a existência e a viabilidade de todas as emissoras do campo público, em especial as comunitárias, que são as que não têm financiamento concreto, que sobrevivem a partir de ações de pessoas abnegadas e militantes, como a maior parte das que estão presentes aqui nessa comissão hoje, né? Pessoas que realmente acreditam que aquilo lá que a existência desse tipo de emissora é fundamental para a população, porque a partir delas as pessoas vão ter contato com a realidade do seu município, do seu bairro, do seu do local onde você está morando. Isso não vai estar em nenhum outro tipo de emissora. Então, aproveitando a presença de representantes do governo federal, o que eu tenho a trazer aqui é uma experiência nossa que, como ainda não foi definido o operador nacional de rede, e o operador nacional de rede é o que é fundamental para que seja viável a transmissão das TVs, como é que as emissoras legislativas, estamos fazendo para que seja possível maior número possível de brasileiros assistir o que acontece na Câmara, no Senado, na sua Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores. A EBC está estudando um modelo de operador de rede desde 2008, se não me engano, né, Ricardo? Acho por aí. Esse modelo ainda não. Ele já está fechado, acho que já está consulta, não sei. A gente, da Astral, nós temos alguns reparos a fazer, mas eu acho que faz parte do processo de elaboração de um projeto tão complexo como esse, em que é um projeto que está ainda no custo de bilhões. Talvez isso tenha inviabilizado até bastante que isso tenha sido levado a cabo até hoje. Nós estamos num momento muito interessante e fundamental em termos tecnológicos, porque até mesmo as emissoras privadas estão tendo dúvidas em relação ao seu modelo de negócio, como, por exemplo, com a TV digital. A TV digital tem N possibilidades técnicas e as emissoras comerciais e agora as teles que estão entrando nesse segmento ainda estão quebrando a cabeça muito para saber como é que eles vão ganhar dinheiro com isso. Por quê? Porque você pulveriza muito a audiência, Você tem que. A televisão daqui a 10 anos vai ser totalmente diferente da televisão que nós temos hoje, em vários sentidos. As pessoas vão ter que mudar muito os hábitos. Então, o operador de rede, volto a dizer, é fundamental, ela permite que a gente use a tecnologia digital no que ela tem de mais interessante para as emissoras do campo público, que é a multiprogramação. Mas, enquanto não existe isso e a tecnologia está evoluindo, e nós não temos ainda uma definição do modelo, eu distribuí aí para vocês uma revista, que é a revista da Astral, ainda está um pouco defasada, porque a gente está preparando agora uma segunda edição mais atualizada, que ela conta uma experiência que está sendo feita e já é realidade em vários lugares, que é da formação de uma rede legislativa. Não sei se o senador Paulo Paim sabe, mas, por exemplo, se o senhor vai lá em Porto Alegre hoje, o senhor pode assistir a TV Senado, no canal digital, aberto, não é cabo, é aberto. TV Senado, TV Câmara e TV da Assembleia Legislativa. É um modelo que está sendo feito por meio de acordos da TV Câmara, da Câmara dos Deputados por meio da TV Câmara, Senado Federal por meio da TV Senado, Assembleias Legislativas e estão entrando também municípios, câmaras de vereadores. Eu estou contando essa experiência porque é interessante ver como as coisas vão evoluir antes mesmo de você ter a definição do operador de rede, porque a tecnologia está aí.
O Maranhão também está indo por esse processo. Fazendo um acordo entre as legislativas e...
Como é que funciona isso aí? A Câmara e o Senado dividiram entre si os estados brasileiros, e em alguns lugares a Câmara ficou encarregada de levar o sinal, de bancar a antena que recebe o sinal, e nos outros locais foi o Senado. A Assembleia Legislativa ficou responsável pelo custeio disso aí. Então você tem uma partilha de custos. Isso no município, a Câmara de Vereadores tem que comprar o próprio equipamento, que é mais barato, porque é só de acordo municipal. Isso é uma experiência, estou contando isso dentro desse contexto, só para dizer como as coisas evoluem antes mesmo de você ter o operador de rede, e que talvez seja uma solução, porque de certa forma, a tecnologia hoje é aliada das emissoras do campo público. Só que algumas definições têm que ser tomadas agora, porque senão a gente corre o risco de as emissoras comerciais, de todas as privadas, descobrirem e ocuparem todo o espectro e toda a capacidade técnica. Isso está ocorrendo em várias frentes. Nós, de certa forma, se não houver uma articulação com apoio, por exemplo, de parlamentares como o senador Paulo Paim e de todos os segmentos do campo público, nós vamos ficar para trás, porque está tendo uma definição de negócio, de modelo de negócio muito forte. Por exemplo, esse modelo da rede legislativa, que está bem explicado nessa revista que eu distribuí, esse canal, em vários lugares, o canal que nós estamos utilizando, é muito provável que tenha que ser mudado, porque é o canal justamente de interesse das teles para esse sistema 4G. E isso vai implicar alguns custos extras, etc. Mas, assim... É uma realidade. A gente está hoje num mundo que está evoluindo muito rápido do ponto de vista tecnológico. Os modelos de negócio, com a entrada das teles, principalmente, que são bilionárias, mais do que qualquer emissora brasileira, mais do que a Globo, mais do que todas, estão entrando num mercado em que, se não houver uma definição muito rápida do governo federal a respeito da presença de todos os segmentos do setor público, pode ser que a gente pegue só uma sobra do que pode ser feito hoje. Então, o que eu vim dizer, basicamente, é manifestar essa minha preocupação, dizer que nós estamos, de certa forma, no mesmo barco, apesar de todas as vantagens que as emissoras legislativas têm em termos de financiamento e de poder político, mas que é necessário e é fundamental que haja... já a definição de modelo do operador de rede, principalmente. Então, é só isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado a vocês.
Muito bem, senhor Antônio Vital, presidente da Astral, pela sua fala. E, de imediato, vamos à senhora Alice Campos, vice-presidente da Frente Nacional pela Valorização das TVs do Campo Público, Plenavatec.
Ligou? Ok. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar a mesa, senador Paulo Paim. Obrigado pelo convite. Dado, também não consigo chamar de Ricardo, é um problema. Eu digo que os gaúchos vão dominar o mundo, tá? É uma frase que a gente brinca, né? Que a gente acaba tendo muitos amigos gaúchos. Presidente da BCCOM.
Não precisa ser o mundo, só o Brasil chega. Isso é o bairrismo do gaúcho, é brincadeira, viu? Claro que.
Inclusive, o mundo
entendo
nasceu.
Entendo bem como uma brincadeira.
O mundo nasceu lá no Rio Grande, né?
Se depender de nós, acho que sim. Os gaúchos que estão aí que se defendam, viu? Porque eu tô fazendo problema.
Aqui do meu lado, Didi, que eu também não consigo chamar de Edivaldo, né? Antônio, que é um companheiro nosso também na luta pela democratização da comunicação. Eu primeiro queria dizer que para mim é uma honra estar aqui hoje falando, porque a BCCOM foi minha primeira casa, né? Eu entrei nas TVs comunitárias e me associei à BCCOM. Eu passei pela BCCOM. E o destino acabou me fazendo ir para outro lugar, né? O destino e alguns ideais, né? Porque a gente também vive de ideais e crenças. E eu sou uma pessoa que eu vivo de crenças e daquilo que eu acredito. E é por isso que hoje eu estou na Frenavatec, porque as minhas crenças me fazem hoje estar à frente da Frenavatec, junto com companheiros valorosos como Jefferson Mello, que é o nosso presidente, e outros demais companheiros que fazem parte da entidade. Eu queria parabenizar também todos os companheiros de TVs comunitárias, porque não é uma luta, às vezes, muito inglória manter um canal no ar. Eu também já tive muito tempo à frente de um canal, da programação de um canal. Hoje eu estou no GDF, trabalhando no governo do Distrito Federal, à frente da diretoria de radiodifusão. E eu sinto muita falta também do tempo que eu fazia TV comunitária, porque era o momento em que a gente tinha mais liberdade, mais condição também de dar liberdade de expressão às vozes da nossa comunidade. A TV comunitária, ela é o espaço de liberdade de expressão. E tem uma frase que eu ouvi há poucos dias, e é uma frase que tem me acompanhado, é que não há liberdade de expressão se não houver expressão da liberdade. E é isso que a gente exerce dentro dos canais comunitários. As TVs, elas são espaços de livre acesso. Um canal comunitário, ele é aberto para todos os membros da comunidade, não há restrição. Os seus estatutos são abertos, os seus espaços são abertos. Isso é uma coisa que é importante ter essa percepção, porque é diferente de uma emissora comercial. Nós exercemos dentro de entidades, desculpa falar nós, mas é que eu ainda me sinto TV comunitária, tá? Eles me deixaram como diretora de projetos da TV de Feira de Santana. Eu disse que não queria, mas eu continuo sendo diretora de um canal comunitário. E eu acredito nisso, eu acredito que é o espaço onde a comunidade tem o livre acesso, é onde a gente consegue exercer o nosso papel como serviço para a comunidade, que nenhuma outra emissora vai fazer isso, uma emissora comercial não vai fazer isso, porque os fins dela são legítimos, vamos botar isso em pauta, são fins comerciais, porque ela se mantém, mas são fins diferentes do que nós exercemos dentro desse espaço da comunidade. Nós somos a voz da comunidade sem a especulação do fim comercial. E dentro de um espaço que é fechado dentro do cabo, a gente está falando do canal da cidadania, mas a gente sabe que a regulamentação ainda não saiu, né? Nós temos questões ainda que foram tratadas, inclusive diretamente com o ministro Paulo Bernardo, que tem sido muito acessível nesse ponto, da importância do canal da cidadania ser um espaço que, se o Estado ou o município não ocupe esse espaço como o gestor do operador de rede, uma entidade não governamental possa fazer isso, porque senão nós vamos ficar à mercê da política local, e em muitos momentos nós vamos de encontro a essa política local. O ministro, nós tivemos com o ministro no primeiro semestre, e ele foi muito acessível a isso, ele tem sido acessível a essa ideia, e eu acho que isso está na pauta, inclusive do Otávio, que está desenhando a regulamentação do canal da cidadania e não saiu ainda. E tem uma outra coisa que é importante, que a gente não está falando. Eu tive 2 semanas atrás num evento da Anatel, onde as telas estavam falando sobre a questão da infraestrutura, a Anatel falando de infraestrutura, e a gente comete sempre o mesmo equívoco de separar infraestrutura de conteúdo. Não dá para a gente fazer mais isso. A gente tem que falar da infraestrutura e falar do conteúdo juntos. Porque como é que a gente vai estar produzindo conteúdo hoje para aquilo que a gente chama de TV IP, porque se a gente for considerar o mundo já é IP, tá? E eu entro num evento da Anatel, onde eu vejo uma pessoa de uma tela dizendo que é a favor de cobrar para que se pague para se colocar conteúdo na web, Como é que nós vamos pagar para botar conteúdo na web? Isso é uma pergunta. De que adianta a gente já estar sendo... Isso é preocupante, porque, inclusive, o levantamento que se tem é que existe um volume muito grande, por exemplo, das grandes empresas em botar conteúdo, mas existe um rabo fininho que ele ocupa uma quantidade muito maior de conteúdo que entra na rede. E esse conteúdo é produzido por nós, produtores de conteúdo independente. As telas estavam o tempo inteiro chamando a gente de consumidores. Nós não somos consumidores, nós somos usuários da rede. E as TVs comunitárias já estão ocupando os espaços na rede. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente não pode só ficar pensando, a gente precisa de orçamento, a gente precisa dialogar sobre o canal da cidadania. Eu acho que o operador de rede está sendo muito bem trabalhado pela EBC, o modelo que a EBC está discutindo de operador de rede. E aí entra a parte de interatividade, que é muito importante, a questão da interatividade dentro do operador de rede. Mas eu acho que a gente precisa avançar mais e discutir e também abrir espaços de grupos de trabalho, de representantes de canais comunitários em todos esses segmentos, seja de infraestrutura, seja de produção de conteúdo, seja da questão dos fundos. Eu acho que foi falado, eu não vou entrar nesse mérito dos fundos e de outras áreas, porque eu acho que isso foi muito bem colocado aqui na mesa. Eu acho que eu não preciso entrar nesse ponto, mas eu acho que a gente não pode esquecer que a gente está virando TV digital, que a gente está virando mundo IP. E a gente tem que lembrar que a gente tem que estar discutindo esses dois temas juntos. E eu acho que é um momento que a gente não pode estar pensando em divisão. Acho que dividir é um momento que a gente perde. Hoje nós temos na Câmara a Frente Parlamentar, né, pelo direito à liberdade, a Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e Direito à Comunicação, que é uma frente que está ocupando espaço e que está tendo uma representação muito forte dentro dessa casa, tanto da Câmara quanto do Senado. Eu acho que a gente precisa participar mais, ver o que nós podemos fazer, porque eu acho que o que está faltando hoje para nós é a gente fazer barulho. Eu acho que nós temos condição de fazer barulho e a gente não está fazendo. As TVs comunitárias, se entrarem numa campanha nacional pelo seu próprio direito, eu acho que vai ser o maior barulho que já foi feito na nível de comunicação comunitária. E a gente não está fazendo isso. E aí nós temos os companheiros das rádios comunitárias, eu vi o Sóter aqui, entendeu? Que tem um trabalho fantástico, que fazem um trabalho maravilhoso, e a gente está separado deles por quê? Nós temos o Fórum Nacional pelo Direito à Comunicação, o FNDC, que está numa luta, está num engajamento e está forte dentro do governo. Por que a gente está fora dele? Por que a gente não está dialogando junto? Por que nós estamos separados? Porque se a gente é separado, a gente não tem força. E eu sempre brincava com essa, quando eu estava na BCC, eu dizia, forte, a gente junto, a gente tem mais força. A gente não está exercendo o nosso poder de comunicação. Quando a gente nasce, a gente apanha para se comunicar. A gente leva uma palmada, né? Tem umas teorias novas aí que dizem que não é mais para fazer isso, que é para deixar a pessoa, o bebê se expressar sozinho. Mas quando a gente nasce, a gente apanha para poder se comunicar. E ao longo do período do nosso crescimento, a gente chora para poder se alimentar, comer. O nosso primeiro direito é o direito da comunicação. E é um direito que depois a gente apanha para não ter mais. Então, eu acho que é exatamente isso que a gente tem que mostrar, que a gente quer ter o nosso direito. É o nosso direito humano, é o direito da comunicação. E eu acho que a gente precisa agregar. E só lembrando, não há liberdade de expressão se não houver expressão da liberdade. Obrigada.
Muito bem, Alice Campos, vice-presidente nacional pela valorização das TVs do campo público. Tudo bem, com essa bela fala da Alice, nós concluímos a segunda mesa. Eu peço aos meus convidados que voltem ao plenário e eu vou chamar a terceira mesa. Terceira mesa, José Sóter, coordenador da Associação Brasileira de Rádios Comunitários, Abraço Nacional. Está aí ele? Está aqui. Felício Costa, jornalista e presidente da TV Comunitária Uberaba, Minas Gerais. Antônio Leitão, coordenador de Educação Inclusiva do DF. E Moisés Correia, coordenador da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Eu só explico a todos que eu não monto a mesa. A mesa está sendo discutida com os organizadores aí do evento, viu? Eu faço a convocação. Depois nós teremos 5 pessoas que foram escolhidas para falar do plenário.